Começa agora. Central Manhã. O resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já novamente na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, gerente é feito refém e obrigado a ir ao banco com artefato preso ao corpo.
E mais dois suspeitos são mortos após assalto a policial.
Você vai acompanhar também. Olha, a IEMA abre 8.500 vagas para o ensino médio técnico para 2026.
O governo do Maranhão cria bolsa para conselheiro tutelar.
E turistas internacionais são resgatados após a embarcação encalhar na travessia Alcântara-São Luís.
Presidente Lula convoca reunião emergencial para tentar conter a crise com o Congresso Nacional.
E o fim da obrigatoriedade das autoescolas. Saiba o que muda quando e o que vai permanecer quando você for tirar sua carteira nacional de habilitação.
Teremos muitas outras notícias em tempo real, ao vivo aqui no Central Manhã com os nossos repórteres.
De todas as regiões do estado e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, terça-feira, já são dois do mês de dezembro do ano de 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o nosso programa todos os dias, esse nosso encontro para a gente bater um papo, para a gente atualizar as informações, para a gente ter esse feedback com vocês através aí do WhatsApp, que fica sempre na tela para quem está acompanhando na televisão, também no canal do YouTube, e para quem está acompanhando na emissora de rádio, aqui na rádio, anote o telefone, é o 8187-9376, 8187-9376. À sua disposição. E os nossos colegas diretores das emissoras de rádio, por favor, o nosso portal mudou. Você vai acrescentar o BR, é centraldenoticiasbrasil.com.br, centraldenoticiasbrasil.com.br. A maioria das mensagens que eu recebi ontem foi fazendo essa pergunta. E o site mudou ou está fora do ar? Não, está fora do ar. Mudou. Acrescente o BR e aí você não vai comprometer a retransmissão aí do programa do Jornal Central, com a Tereza Cristina, do Central Esporte, com a Jalber Pereira, do Ronda Central, com a Adriana Nogueira, todo o pessoal, todo o material, as matérias em áudio, os plantões estão todos aí à sua disposição. Central de Notícias Brasil. .com.br. Estamos ampliando em outros estados o número de emissoras de rádios parceiras, inclusive do mundo da mídia, né? Então, mundodamídia.com, o jeito fácil de você anunciar no rádio, é a novidade que se tem para as emissoras de rádio a competirem melhor com as redes sociais. Entrar também no mundo da mídia, entrar também nesse cenário digital. Estávamos muito analógicos, principalmente na hora de ganhar dinheiro, né, Jovem Pereira?
Então, se não ganhar dinheiro, é o mais importante de tudo.
Aí a coisa fica feia para poder manter os patrocínios. Nós temos o oferecimento também da Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens à sua disposição em produtos naturais sem contraindicação. Recomendando para você aí uma série de produtos para você ter essa qualidade de vida, dormir bem, acordar bem, começar o dia bem, enfrentar os problemas do dia a dia com autoestima. Para isso, você tem o Alag e tem o Rubrax. O Alag dá uma controla aí a ansiedade, melhora o sono, melhora a circulação, o funcionamento intestinal, e aí dá uma qualidade de vida melhor para você. E o Rubrax é aquele que dá mais energia, né? Que dá mais força, mais vitalidade, aumenta a sua imunidade. Está aí à sua disposição, pode comprar diretamente no portal alifarmasuplementos.com.br. Mas vamos contar com essa história, Jalber Pereira. Pegaram um gerente de banco, né? Colocaram ele de refém. E aí quando a polícia ficou com muito medo, claro, né? Daí quando foram verificar, era uma pastazinha que não explodia coisa nenhuma. Conta essa história aí pra gente.
Pois, Alberto, esse caso aconteceu aí nesse final de semana lá na cidade de Porto Franco, região sul do estado, quando esse gerente aí do Banco do Bradesco, que você está acompanhando aqui nas imagens, ele foi mantido refém, colocado esses artefatos que aparentemente seriam reais, mas de acordo com a polícia eram apenas simulados. Só que na hora não dá para saber. A melhor reação
pode
é você
botar dentro do fogo que ele
explode. Pois é. Mas não tem como saber. Então é melhor você não reagir, fazer o que os bandidos pedirem, e foi o que fez o gerente. Então ele foi obrigado a ir até a agência bancária, lá onde ele era gerente, com esses artefatos. Os funcionários colocaram aí, portanto, esse dispositivo que parecia ser real, como falei, mas na verdade não era. Então, após a perícia, foi confirmado que se tratava apenas de um simulacro de explosivo sem qualquer capacidade de detonação. Inclusive, o comandante Ávila, do esquadrão antibomba do BOP, ele confirmou essa informação. Vamos acompanhar um trecho aí do que disse o comandante.
Tivemos a grata sorte de ter um material maleável que estava contido esse possível explosivo, e ao dissecar esse material nós percebemos que se tratava apenas de massa de modelar. Os fios eram simulacro, né, junto dos outros artefatos eletrônicos, e aí a gente pôde de maneira segura salvar a vítima e remover o que era um artefato explosivo e passou a ser um simulacro de bomba.
Então esse é o comandante Ávila, que é responsável por esse esquadrão antibomba do BOP. Toda a área, com toda a segurança aí dos policiais, ela foi isolada, toda a área lá da agência ela foi isolada, enquanto o pessoal lá, os policiais, foram acionados para remoção segura do possível dispositivo, na verdade dispositivo falso. As filhas do gerente foram resgatadas e são acompanhadas por uma assistência social daquele município. Inclusive equipes aí municipais, estudantis e também federais, continuam, as municipais, estaduais e federais, continuam mobilizadas aí para identificar e localizar o suspeito. Até o momento não foi informado se ele chegou a fazer algum saque, enfim, se foi retirado algum recurso lá da agência para poder dar para esses criminosos. Mas agora continua o trabalho das forças policiais para tentar identificar e prender esses criminosos.
Pois é. Ontem o repórter Jonas Mendes entrou logo no início do programa aqui, mostrando a quantidade de policiais que estavam começando uma operação para reforçar a segurança pública durante esse período de final de ano aqui em São Luís. E a gente recomendou isso. Olha, muita gente armada, né? A polícia tem muita gente, tem uma estrutura muito grande. É melhor que vocês não se metam com a polícia, não enfrentem a polícia, porque já tinha um assaltante que foi morto ali na área nobre de São Luís essa semana, quando tentou assaltar logo um policial federal, né? Da Polícia Federal. Aí ontem, não ouvindo talvez os conselhos dos pais, os conselhos das mães, nem do programa Central Manhã, um outro resolveu enfrentar a polícia.
Foram dois. Dessa vez o alvo não foi mais um policial federal, sim um policial militar.
Treinado,
equipado.
Pois é. Olha o tanto que a gente mostrou ontem. E esse pessoal anda armado. Né?
Anda armado e além do mais, Humberto, além que as armas dele, a maioria são novas, se sabe que
com autorização da justiça.
Se sabe que o governador ultimamente, aí, o Brandão, ele acabou renovando essas armas. Foram compradas armas, munições, enfim. Além que tem todo esse aparelhamento, tem o peso da farda, do policial, entendeu? Que é amparado pela justiça, e treinamentos. Sabemos que a polícia do Maranhão é uma das mais treinadas do país. Então, por cidadão não, indivíduo. O cara que faz essas coisas não é cidadão, é indivíduo.
Não é bom do juiz, não.
É, para ele assaltar um policial federal ou da polícia, das forças aqui do estado, vai estar fazendo um bom negócio. Então, esse caso aconteceu lá na região da Itaquibacanga, a Mauro Fecura, ali que fica na região de Itaquibacanga, quem sai já para aquela parte ali, que é como se fosse uma península. Essa parte aí da região Itaquibacanga, ali saindo Anjo da Guarda, Gapara, Mauro Fecure, é justamente aquela, não é uma ilha, é uma península que a gente vê ali, Humberto, de São Luís tem duas penínsulas, a Península dos Ricos, ali da Ponta da Areia, e a península mais humilde, que é ali onde fica a ilha, aquela ilha que fica atrás do Terminal de Integração. Então foi justamente nessa região que aconteceu. O policial estava de folga e fazer entregas para um aplicativo, enfim, para aumentar a sua renda, quando foi abordado por três criminosos que levaram a arma dele. Segundo o comandante metropolitano, Coronel Marcelo, uma operação foi montada ainda pela manhã para localizar os suspeitos. Então, dois criminosos foram mortos em confronto com a polícia no período já da tarde. Um terceiro envolvido segue foragido. A arma do policial foi recuperada pelas equipes durante a ação. O policial militar recebeu atendimento e passa bem, ou seja, ele teve a sua arma subtraída, mas a polícia rapidamente imobilizou os homens para poder, porque já imaginou, uma arma dessa na mão de bandidos. Então foi recuperado, claro, eles acabaram atirando contra os policiais, revidando, e a polícia está lá para resolver a situação. A polícia não chega para fazer brincadeira, não, ela chega para resolver, é paga, é treinada, é equipada para isso. Se o cidadão ou o indivíduo, se ele não quiser ser preso por bem, vai ser preso por mal, porque vai lá para resolver a situação. A população paga seus impostos e exige uma resposta, e foi justamente isso que as forças policiais fizeram e têm feito durante muito tempo aqui no estado do Maranhão.
Continuamos avisando. Já, Beperi, agora eu vou perguntar sobre uma estrada, que toda estrada que eu falo aqui tu diz que conhece. Vamos saber se tu conhece essa. Mas um trecho que liga o povoado de Santana no entroncamento da MA 314, que liga ao município de São João Batista. Essa daí você já conhecia?
Não, eu não conheço, Humberto, mas eu acredito que seja aquela famosa estrada que está sendo construída pelo governo para dar acesso da Baixada Maranhense à capital ali via Anajatuba, eu acredito.
Exatamente.
Mas ainda não
se acertou em cheio.
Eu não conheço. Eu conheço até Anajatuba, já fui até Anajatuba, inclusive da BR-135 até Anajatuba são 14 quilômetros, e conheço da parte de trás, lá quem vem de São João Batista. Mas esse elo agora que vai servir de ligação entre a BR-135 e a Baixada Maranhense, eu não conheço.
Porque a única via que nós tínhamos era o ferry boat, né? Para toda essa região da Baixada Maranhense. Ou então você ia via por uma estrada muito distante.
A MA-014.
Essa da MA-014.
É que se chamava assim, vamos a Baixada Maranhense por terra. Era justamente utilizando essa MA-014, que sai ali de Vitória do Mearim, passando por...
Tá bonito,
passando por dentro de Viana, do lado de Cajari, que vai sair lá no povoado Três Marias, que vai para Pinheiro. Essa região eu conheço.
Mas é muito longe, essa outra é muito longe.
Para ter uma ideia,
então compensava mais ir para o ferryboat.
Para você ter uma ideia, de São Luís até Pinheiro dá 340 quilômetros, salvo engano. Se você for pelo ferry, dá 92.
Olha a diferença. Esgota demais, né? Então, aí eu acho que não sei porque os outros governadores não tinham percebido isso ainda. Se você sai daqui pela BR-135, aí pega em Anajatuba, atravessa o rio e pega essa estrada aí para São João Batista, a redução é bastante significativa.
Salvo engano, Humberto, salvo engano, são 140 ou 150 quilômetros. Eu estava pesquisando um dia desses, por exemplo, lá para casa dos meus familiares, parte dos familiares, inclusive da minha esposa, que fica no povoado lá de Permirim, a economia seria mais de 140 quilômetros. Olha só.
Que reduz a distância.
Exatamente. Né? O que não vai ficar ainda 100% a priori é porque sabemos que tem uma travessia. Uma travessia que não é fácil, uma travessia de uma área inundada.
Por enquanto vai ser de balsa.
De balsa. Né? Mas o que se sabe também, informação de bastidores, eu não tenho informações concretas, eu nunca vi o governador estar falando sobre isso. Mas o que se sabe, informação de bastidores, é que futuramente possa estar sendo construída uma ponte. Se isso realmente vier a acontecer, vou te falar uma coisa.
Aí muda a
realidade. Aí muda, vai ser o sonho. E além do mais, além que vai ficar muito mais barato, vai diminuir o fluxo do ferryboat. Sabe por quê? Porque essas pessoas que moram nessa região de Matinha, São Vicente Ferre e muitas outras que ficam ali na região dos lagos, não tem a menor necessidade de sair pelo ferryboat ou sair ali pela MA-014. Vão vir todo mundo aqui por dentro para sair. E a Najatuba, enfim, vai desenvolver. Agora o que chama muito a atenção, Beto, vai encurtar percurso. Olha o tanto de famílias que vão ter suas casas valorizadas. Eu olho essa estrada, me faz lembrar, sabe o quê? Aqui a Avenida Metropolitana, do bairro São Raimundo, que viveram isolados por muitas décadas, é o sonho, como diz o Manelzinho, e agora tiveram seus terrenos, seus imóveis valorizados. Você já imaginou...
Tem uns depoimentos emocionados. Pois,
você já imaginou como vai ficar esses terrenos aí ao longo dessa MA, essas casas, o quanto elas serão valorizadas?
Pois é, e o governador, ele sempre aproveita para avisar para a população, não venda agora, segure mais um pouquinho, deixa eu valorizar mais.
Inclusive...
Né? Porque aparece logo as ofertas.
Inclusive, né? Estou na expectativa, estou pesquisando para saber se até o dia 19 de janeiro, que este ano eu não vou viajar 19, este ano eu viajo 17, que é um sábado, para saber se até essa data se já dá para ir. Porque sabe o que acontece? Este ano eu não vou comprar passagem do ferryboat. Este ano eu vou inaugurar essa estrada, vou fazer foto e trazer para cá o programa.
Quem estava animado é o prefeito de São João Batista, que deve ajudar muito.
E outra coisa, né?
Vamos ouvir
o prefeito mesmo, mas rapidamente aqui. Todos ali têm que ficar entusiasmados, porque vão trazer muitos benefícios para toda aquela região.
Vamos ouvir o prefeito Marcinho.
E hoje é a prova viva disso aqui, a entrega da Estrada de Santana, foram 16 quilômetros de asfalto. Fora isso, como o governador já falou, a travessia da Baixada, que vai desenvolver não só São João Batista, como toda a Baixada Maranhense. Esse é o governo do estado e tem feito a diferença em todo o Maranhão, no Brasil inteiro. É isso aí. Muito obrigado ao governador, ao nosso secretário, ao Leandro Brandão, esse jovem que está também dando o seu melhor para o desenvolvimento do Maranhão.
Pois é, e o governador Carlos Brandão aproveitou a oportunidade, estava lá na região, e vistoriou outras obras. Vamos conferir com ele.
16 quilômetros de implantação de uma estrada nova. A estrada já estava totalmente destruída. E com isso a gente vai melhorar o escoamento da produção, vai melhorar o transporte de pacientes através de ambulância e também transporte de alunos. É uma região muito povoada, tem muitas pessoas que moram aqui. Isso com certeza vai trazer um desenvolvimento. Mas além disso, nós fizemos uma vistoria de uma estrada muito importante, que eu considero uma das mais importantes da Baixada, que é a travessia da Baixada. Ela vem de Anajatuba, chega até o Rio Mearim, faz a travessia de uma balsa até São João Batista, e esse trecho de Anajatuba são 15 quilômetros, já está totalmente asfaltado, e agora estamos trabalhando no outro trecho, que é o trecho do Rio Mearim até São João Batista. Faz 25 quilômetros de implantação de estrada dentro de uma região pantanosa. É um desafio da engenharia, é uma estrada complicada, que tem que fazer material de rosário, tanto a pissarra de Miranda como as pedras de rosário. Então tinha que ter muita coragem, tinha que ter um sertanejo com vontade, com sangue no olho para fazer essa entrada. E eu estive hoje lá, vi que está bem adiantado, eu espero inaugurar essa estrada em janeiro. Vai diminuir 3 horas para a Baixada. Se eu tiver a BR-135 ali, só entrar em Anajatuba, vai rodar 15 quilômetros de asfalto e 25 dentro do São João Batista. E vai chegar em São João Batista, vai desenvolver toda essa região, reduzindo em 3 horas. Essa estrada aqui é tão importante que a gente chama de travessia da Baixada.
Pois é, Jovem Pereira.
Então vou só esperar aqui a data da inauguração. Eu vou ser um dos primeiros a
percorrer também pelas redes sociais lá da região, o pessoal compartilhando outra fala do governador Carlos Brandão, que não está nesse trecho aí que ele falou, dos acessos que estão sendo construídos das cidades para as praias da região da Baixada Maranhense. Teve aquela estrada da Praia da Araoca, teve mais, parece, na cidade de Cedral. Terceiro acesso às praias.
Teve aquela também da praia lá da região do Cleubas, que nosso operador de áudio lá de Cajapió.
Sim, de Cajapió. É de
Cajapió, isso. Que não estou nem lembrado.
Tem Central, Central é Cedral, eu troco esses nomes.
Deve ser Cedral.
Que também tem outra praia que teve acesso, com um objetivo.
É Cedral, claro, que é a praia de Outeiro.
Exatamente, de fazer com que o pessoal aproveite mais as belezas naturais, aproveite mais as praias e também atrai o turismo para essa região.
Atenção, governador, Aparício Bandeira, tem a praia também de Canelatil, lá em Alcântara, que precisa, viu?
Canelatil.
Pouca gente conhece.
Coloca na agenda, Canelatil.
Canelatil, muito bela praia.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações. Vamos trazer o repórter Jonas Mendes.
Estamos apresentando Central Manhã.